Nosso contato aqui na Universidade do Futebol é com Mauana Simas, que coordena o projeto de narração audiodescritiva dos jogos da Copa do Mundo da FIFA 2014. Tudo bem com você, Mauana?
Tudo ótimo, Bruno. E você?
Maravilha. É um prazer falar com você aqui para a Universidade do Futebol. Em primeiro lugar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação acadêmica e como se deu a sua relação com o futebol, em que momento ela acabou convergindo a sua área de atuação com efetivamente a esfera esportiva.
Eu sou jornalista também. Me formei pela PUC aqui no Rio em 2009. E, na verdade, com o futebol eu sempre tive essa relação, sempre gostei muito, minha família sempre foi muito, muito futeboleira, cada um torcia para um time na família, era sempre uma grande disputa, um sempre fica brincando com o outro, e eu jogo também com um grupo de meninas, então futebol foi desde pequenininha.
Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o projeto mesmo da narração audiodescritiva, né, implementado aqui no Brasil pela Aurece, como é que você se aproximou efetivamente dele e como é que foram concatenadas todas essas ações juntamente com a entidade máxima aqui do futebol.
Uhum. A minha participação na Aurece já acontece há quase 3 anos. Eu sempre ajudei aqui como voluntária mesmo, no que fosse preciso. Mas eu, desde 2009, trabalho com audiodescrição, que é a ferramenta mais formal de inclusão comunicacional para pessoas com deficiência visual. E quando foi proposto para a Aurece implementar esse projeto aqui no Brasil, os meninos me convidaram, né, o Anderson Dias, presidente, e o Gabriel Mair, que é o gerente de relações institucionais, para estar à frente do projeto com eles e poder realizar isso durante a Copa do Mundo. Né? O convite para a Aurece veio através da área de responsabilidade social da FIFA, num encontro em Belo Horizonte, quando o Anderson Dias, que é o presidente, contou um pouco da sua história e a relação dele com o futebol, a falta de acessibilidade no Brasil, e teve a proposta da responsabilidade social da FIFA de implementar um projeto que já havia sido realizado durante a Eurocopa, na Polônia e na Ucrânia, que era a narração audiodescritiva. E o papel da Aurece seria recrutar as pessoas que fariam, os voluntários que fariam esse serviço e implementar localmente, né, resolvendo, enfim, diversas questões. Uhum. No Brasil. A gente recebeu a metodologia já mais ou menos desenhada, a gente teve que adaptar algumas coisas, mas em geral foi bem próximo ao que foi feito na Eurocopa, mas assim, o serviço a gente percebe que tem uma cara diferente, porque o povo brasileiro tem uma relação diferente com o futebol do que o povo europeu, né?
Claro.
Então, e os cegos não poderiam ser diferentes. Eles demandam muito mais emoção, demandam muito mais vibração enquanto a gente está narrando. Tem algumas outras questões específicas que eles também já estão acostumados com a narração do rádio, né? E a gente, uhum, sendo diferente, mas buscando não causar um estranhamento e trazer essas pessoas, né, que estavam acostumadas com rádio para ouvir uma coisa diferente, que é mais completa, porém é diferente. Então, assim, tem algumas pessoas que ainda ficam meio ressabiadas,
uhum,
mas que já estão, assim, terceiro jogo já estão ligando automaticamente na narração audiodescritiva, não querem mais saber do rádio, não.
Ah, que legal. Eu queria que você falasse, eu ia citar justamente a questão da metodologia, né, uhum, vinda da Europa, e quais foram as peculiaridades específicas, que tipo de apontamento vocês tiveram de trabalhar com os voluntários, né, nesse processo de treinamento? Se você pudesse ir um pouco mais a fundo, eu te agradeceria, por gentileza.
Claro, claro. A gente no começo recebeu a proposta, que seria um treinamento de aproximadamente 5 meses, incluindo um seminário aqui no Rio, para os voluntários das 4 cidades, e uma visita do treinador às 4 cidades-sedes para a gente fazer um jogo ao vivo, né, um jogo do Campeonato Brasileiro, para que a gente pudesse fazer a narração ao vivo e essas pessoas entenderem como é na prática, né. E além disso, uma etapa grande online, onde eles receberam DVDs, viam partidas e faziam essa narração e enviavam para o Martin, que é o treinador.
Uhum.
Então a gente começou isso em fevereiro. Começou, na verdade, a seleção das pessoas em janeiro. Em fevereiro, a gente começou a trabalhar com elas. Em março, fez o seminário aqui no Rio. Aí a etapa online até maio. Maio a gente fez os treinamentos ao vivo em quatro estádios. A gente fez lá no Mané Garrincha, fez aqui no Maracanã, fez no Pacaembu, em São Paulo, não foi na Arena Itaquera porque não estava ainda em funcionamento. E em Belo Horizonte foi no Independência, não foi no Mineirão, por questões logísticas mesmo de não ter jogo lá na época que a gente estava. E a gente selecionou essas pessoas que participam, esses voluntários, são em geral estudantes de comunicação ou jornalistas recém-formados com interesse em futebol, né? Pessoas que acompanham futebol desde sempre e que conheçam esse vocabulário que é tão específico, né? Enfim, uma pessoa que não acompanha futebol, pelo menos, enfim, regularmente, não consegue estar afiado para narrar um jogo de 90 minutos ou mais, se não tivesse esse background, né? Então a gente procurou pessoas que fossem realmente ligadas ao futebol. E também a gente recebeu pessoas com bastante interesse, que eram pessoas que já trabalhavam com esporte paralímpico. Então a gente tem três voluntárias, três meninas que já trabalhavam com goalball, que é uma modalidade paralímpica também para deficiência visual, e que estão trabalhando com a gente. Então são pessoas que têm uma sensibilidade já maior para a questão da deficiência. Então, em geral, já tem um pouco mais, uma noção um pouquinho maior do que é necessário ser falado e o que é um pouco óbvio para a pessoa com deficiência. Então, foi legal até ter esses perfis diferentes. A gente casou as duplas, né? Eles trabalham em duplas de uma maneira que um complementava o outro, né? O perfil de um complementava o outro e o conhecimento dos dois somado ficava muito bacana. Ficou um resultado muito positivo, eu acredito.
E do que vocês agregaram de experiência ou de valor dessa experiência na Copa do Mundo, Mauana, como é que vocês projetam a continuidade da comunicação audiodescritiva em jogos de futebol depois do fim da Copa do Mundo? Já há um cenário concreto ou são mais dificuldades do que possibilidades concretas efetivamente?
Quando se trata de acessibilidade, é sempre mais dificuldade
É,
do que
né?
facilidade, infelizmente, Bruno, assim. A gente ainda lida com uma mentalidade das pessoas que qualquer coisa tá bom, que pode ser mais ou menos, que já existe o rádio, então pra que vai fazer isso, né? Já quebra o galho pro cego. Então, assim, tem uma certa resistência, assim, mas já existe interesse de pessoas em implementar depois. E a boa notícia é que a gente vai ficar com os equipamentos,
Que
né?
bom.
Os equipamentos que foram utilizados durante a Copa ficam no Brasil. Isso já diminui um custo. E aí, mexendo menos no bolso, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, né?
Claro.
A gente tem um desafio burocrático com as licenças, porque como a gente transmite em FM, a gente precisa de uma licença da Anatel e uma estação, né? A gente precisa de uma frequência. Isso assim, as pessoas da Anatel foram super abertas com a gente, todos ficaram encantados pelo projeto e eu acho que não vai ser uma dificuldade com isso. É que o procedimento é longo, né, mesmo? É naturalmente longo. Então, a gente vai enfrentar uns desafiozinhos assim, que a gente também não conhece muito, né? Uma novidade para quem está coordenando o projeto, esses procedimentos com a Anatel, mas eu acho que também não vai ser muito sofrido, não. A gente já tem o equipamento, a gente já tem pessoas interessadas em continuar trabalhando com a gente como narradores, pessoas que já estão capacitadas para isso. Agora tem essa questão burocrática mesmo da gente ter as frequências e criar mesmo, a gente chama de modelo de negócio, né, para isso, né? Criar mesmo uma forma disso ser sustentável também, né,
Claro.
financeiramente.
Falando sobre o pós-euro, né, que teve essa experiência também da narração audiodescritiva, você tem contato com as pessoas que deram sequência ao trabalho por lá, ou lá eles
Temos.
também esbarraram em algumas dificuldades?
Não, lá está super legal, Bruno. Eles estenderam para outros esportes, inclusive, estão fazendo em
Que
Fórmula
legal.
1, ciclismo, vários na Áustria também, né? Não foi na Eurocopa, já tinha começado um pouquinho antes, mas eles também já estão fazendo em vários outros esportes. Então, assim, o negócio funcionou super legal. E o cenário na Polônia e na Ucrânia é ainda mais complicado que o nosso, né? Em questão de acessibilidade, assim, é menos evoluído ainda. E lá está funcionando muito bem. Então, isso é uma coisa também que dá uma força para a gente, né? Uma coisa positiva, né? A gente vê que lá eles funcionaram da mesma maneira que a gente e estão conseguindo dar continuidade, né? Então a gente, aqui num país tão movido pelo futebol, não pode ser diferente, né?
É, não tenha dúvida. E Mauana, falando sobre a sua formação de jornalista e pegando a sua experiência efetivamente nessa área, eu queria que você falasse qual que é a importância mesmo da comunicação na construção de uma sociedade inclusiva, ainda mais quando se fala dessa esfera esportiva. Como é que você observa esse cenário?
Eu acho que a pior barreira, na verdade, na inclusão da pessoa com deficiência é de atitude, né? De você, às vezes, não saber como se comportar, não saber como falar, não saber o que a pessoa precisa ou o que a pessoa não precisa. Existe na palavra fica pesado, mas assim, né? Essa ignorância mesmo desse universo, né? As pessoas, em geral, têm muito boa vontade, né? Sempre perguntam, vê um cadeirante na rua, você precisa de ajuda, ou uma pessoa cega para atravessar a rua, sempre tem essa boa vontade, mas assim, o comportamento é sempre puxar o braço da pessoa cega, né? Então, assim, tem algumas coisas que ficam muito perdidas. E a comunicação não foge disso, né? A gente pensa quanto massa, né? E esquece das minorias mesmo. E aí não são só as pessoas com deficiência. A gente esquece mesmo de diversos públicos que têm uma barreira ali de comunicação e que são tão cidadãos quanto nós, né? Então, assim, são tão cidadãos, tão eleitores quanto qualquer um outro. Então, são pessoas que precisam estar ativamente participando daquilo ali. E a comunicação, em geral, é muito, muito inacessível, né? A gente tem alguma facilidade com a internet, né? Alguns meios de comunicação, não só para cegos também, mas para surdos, começaram a surgir pela internet, algumas web TVs, algumas formas, alguns veículos de comunicação destinados para aquele público, né, com deficiência. Mas ainda são questões muito pequenas, ainda são propostas muito pequenas diante do cenário que a gente tem de pessoas com deficiência em geral no Brasil, né? É muita gente. A gente tem aproximadamente 9 milhões de pessoas com deficiência visual ou auditiva, né? A gente estima que são 3 uruguais.
Exato,
a gente tem 3
exato.
Uruguais de cegos e surdos no Brasil. É muita coisa, sabe? É muita gente para a gente simplesmente ignorar que existe essa barreira de comunicação com essas pessoas, né?
Não tenha dúvida disso.
Oi?
Não tenha dúvida disso.
É. E, enfim, eu acho que quanto importância, as propostas de inclusão são sempre pensando nisso, né? Essas pessoas são cidadãos, são eleitores, são consumidores e precisam fazer parte disso. Não podem estar à margem de forma alguma, não só porque nós somos bonzinhos ou porque a gente comprou a vaga no céu, muito menos por isso, mas porque é um serviço, é um trabalho profissional, é muito sério, a gente tenta sempre buscar o melhor que a gente pode e exatamente para que essas pessoas fiquem mais críticas, fiquem mais... A gente tem até um exemplo aí voltando à narração, né?
Sim.
De um menino que tem 9 anos, ele tem hidrocefalia. E ele foi a primeira vez no Mineirão, o pai dele precisou levar um amplificador, porque ele, além de não ter a visão, ele é parcialmente surdo, então o pai dele levou um amplificador para que ele pudesse ouvir melhor a narração, e ele já falou assim, pô, eu adorei isso, papai, eu queria que isso tivesse em todos os lugares. Então é um menino de 9 anos, que já vai ficar muito mais crítico com relação às propostas de acessibilidade e de inclusão do que uma pessoa que já tem, né, 30, 40, que já está acostumada, já estava no jeitinho, né?
Exato.
Então, assim, é muito legal a gente ver que esse menino teve acesso a isso e ele vai passar a vida dele sendo muito mais crítico e muito mais exigente com as propostas de acessibilidade, com sabendo que existe sim, pode ser bem feito e que ele pode pertencer sim àquele espaço, né?
Claro.
Espaços físicos e metafóricos, né?
Exatamente.
Pertencer àquele espaço ali do futebol, né? De poder estar fisicamente dentro de um estádio, mas muito mais que isso. De saber exatamente como foi que o Neymar comemorou o gol, ou como foi que, sabe, a torcida reagiu, ou como foi... como é uma disputa de pênalti, né? Uma coisa muito subjetiva, mas assim... Isso é um direito dele também, saber.
Totalmente.
Então, É muito legal perceber que, pô, a pessoa está ultrapassando barreiras e aí, enfim, são barreiras físicas às vezes e muitas barreiras metafóricas, subjetivas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho que existem, né?
Ah, sem dúvida, esse ponto da barreira metafórica é absolutamente impressionante, Mauana.
É, porque a gente às vezes pensa, né? Ah, acessibilidade, eu boto uma rampa aí. Beleza, essa rampa dá acesso ao cara na cadeira de rodas, às vezes nem dá acesso, porque é uma rampa muito íngreme,
Sim,
cara, o
sim.
cara vai precisar de ajuda de alguém, não sei o que, assim. É, mas existe muita coisa além disso, né?
Claro.
Existem outras deficiências, existem deficiências que são super complexas de se trabalhar. A gente viu, enfim, um exemplo agora na Copa também do pessoal trabalhando com um menino surdo cego, que é uma coisa dificílima de trabalhar. Você precisa fazer um atendimento super individualizado, né? Uma coisa complexa. E assim, essas barreiras que ficam aí no ar são muito mais complexas, né? Não é uma
Sim.
rampa, não é um piso tátil, não é uma placa em braille, são coisas muito mais complexas e muito mais desafiadoras, eu acho, que são o que a gente mais
É.
gosta aqui na hora, para falar a verdade.
Essa é a palavra, desafiadora.
É.
Deixa-me só tirar uma dúvida.
Claro.
Da narração audiodescritiva nesse lance especial no último jogo do Brasil, a lesão do Neymar. Você poderia explicar para a gente de maneira geral como é que foi essa passagem da impressão para esse público específico desse lance tão específico durante a Copa do Mundo?
É, a gente infelizmente não fez essa narração porque em
Ah, que
Fortaleza não
pena.
tem o serviço. A gente está fazendo no Rio, São Paulo, Belo
É
Horizonte e
verdade,
Brasília.
é verdade.
Então, esse último jogo em Fortaleza a gente não teve. Mas você quer que eu suponha
Seria
ou quer
ótimo.
que eu pegue algum lance das oitavas,
Acho que
de
pode ser
repente?
um lance das oitavas, ou mesmo a suposição desse lance também é indiferente. Acho que vai ficar legal da mesma maneira.
É, vou fazer então das oitavas, que eu acho que
Tá
tem.
bom.
Qualquer coisa a gente tem trecho gravado e tal. Disputa de pênalti, nem precisa botar muita emoção, né? Já tem emoção por conta própria, ainda mais jogo do Brasil, que tá todo mundo ali com a flor da pele. Então, assim, eles descrevem. Aí o objetivo ali, principalmente no pênalti, né, que é uma coisa muito imediata, é estar na ação, né? Narrar exatamente enquanto está acontecendo. E às vezes até prever, de certa maneira, assim, antes da bola entrar. Se viu que já vai entrar, já fala, ó, chuta no canto direito, embaixo, tananã, para que quando o público dentro do estádio reaja, essa pessoa possa reagir junto, né?
Claro.
O cara que não tá vendo possa ter a mesma reação do que o cara do lado dele que tá vendo.
É um trabalho de antecipação até desse
Esse
narrador,
sim,
né?
de certa maneira, sim. Porque a gente quer, o objetivo é isso, que a pessoa esteja ali, a pessoa cega esteja ali e comemore junto com o pai, irmão, sei lá, quem tiver do
Sim,
lado,
sim.
sabendo exatamente o que aconteceu, sabendo se foi um gol bonito, se foi sorte, se foi gol contra, se foi frango do goleiro, o que for,
Claro,
né? Então,
claro.
assim, o objetivo é que ele tenha ali aquela experiência tão completa quanto a pessoa que enxerga.
É, sem
Então,
dúvida.
ali na disputa dos pênaltis, a gente ouviu a gravação e foi muito legal, né? Tem até o vídeo que a gente compartilhou lá. Até foi engraçado que a gente falou, Mariano, você não segurou a fã brasileira, né? Uma das narradoras deu uns berros, assim, ela não estava super emocionada. Acho que o Danilo conseguiu se concentrar na tarefa de narrador, tentando ser o mais imparcial possível. Mas também a gente não pode controlar isso, porque brasileiro é doido pela seleção mesmo,
Claro.
então vive isso de maneira muito intensa, não tem
A
como.
dificuldade do narrador tradicional, né, de se ater ao momento do jogo específico e também do narrador audiodescritivo deve ser parecida, né?
É, não, isso é totalmente igual, eu diria, né? E até para os meninos, mais ainda, porque eles não podem
Sim.
fazer desse tipo de coisa, né?
Exato.
E o que que é isso? Informação para um cego, né? O que que é?
Exato.
Não é, tem que ser uma descrição séria do que aconteceu
Claro.
ali, né? Chutou para fora, por cima do travessão. E às vezes até tentar passar, se for muito perto, se for longe, tipo 10 centímetros ou 2 metros, né? Então tentar dar
Uma
essa
noção
dimensão
espacial até, né?
proporcional, exatamente, de quão perto foi de ser um gol.
Entendi.
Né? Então, assim, eu acho que é até mais complexo, porque tem certas informações que o cara às vezes faz, né? Tipo, na hora de cair, depois que ele já foi, chutou por cima, passou por fora, sei lá o quê. O cara tem que estar ali no ato, porque quando a torcida reagir, o cara vai fazer junto. Então eu acho que é até mais difícil. Que é mais difícil até.
E quem quiser conhecer mais do trabalho de vocês, Mauana, fale um pouquinho sobre a Aurece, indique os caminhos, por gentileza, para chegar até vocês.
Claro. A Aurece tem um site que acho que é a forma mais fácil de se comunicar aqui com a gente, que é urece.org.br. Urece é U-R-E-C-E. A gente está no Facebook também, Urece, uma página no Facebook, Twitter. Aí o e-mail contato@urece.org.br. Todas essas maneiras a gente responde rapidinho, o mais rápido possível. A gente está aqui no Rio de Janeiro. Se tiver alguém aqui que quiser conhecer também, será muito bem-vindo. As equipes de esporte treinam num clube na Tijuca, mas também os treinos são super abertos. Quem quiser visitar, conhecer, será muito bem-vindo. E a narração audiodescritiva está acontecendo agora durante a Copa, mas o nosso objetivo é principalmente que ela aconteça depois. Então, é um convite muito especial que a gente faz para todo mundo que queira participar desse legado, né? Tá com a gente na continuação disso, para que a gente possa implementar na final do Campeonato Carioca, que tem tanta paixão quanto, para que essas pessoas estejam ali também e rompam essas barreiras, todas essas barreiras físicas ou metafóricas junto com a gente.
Claro, conte com o apoio da Universidade do Futebol também nessa luta. Agradeço, tá bom, Mauana? Muito obrigado. Agradeço pela cordialidade muito em nos atender. Um grande abraço para você.
Eu que agradeço, Bruno. Obrigada a vocês pela oportunidade da gente divulgar esse trabalho. Para a gente é super importante também. Parabéns aí pelo projeto de vocês.